Está tudo? Está fixe? Já está a valer. Está a valer.
Como, okay. Como é que é o jingle?
Este?
Sim.
É só uma cena rocalhada.
Yeah.
Para ser depois... homem, não é?
Tipo, sim, né? Exato. Homens,
homem.
Os homens das fraldas. E depois não tens um... Querida, mudei a fralda.
Gravei há bocado. Gravei o... Vou já. Tipo, querida, okay. Mudei a fralda. Tipo,
ok.
Tipo, pronto, foi isto. Foi ideia.
Fiz.
Não sei como é que isto vai ficar entretanto, mas pronto. Então. Querida, mudei a fralda.
Tá.
Ora... Cá estamos nós, espera, deixa-me introduzir-te bem então. Cá estamos nós, bem-vindos ao podcast Querida Mudei a Fralda, um podcast sobre paternidade, porque o tempo parece realmente que para quando ouvimos aquele estou grávida. Vamos ter um filho, por exemplo, também, é daquelas coisas que acontece. A ser pai pela primeira vez e não fazendo ideia de como é que tudo isto se faz, eu tive vontade de ouvir outras histórias, porque é um podcast de um pai, um futuro pai, para pais... Porque já chega de serem só as mães a fazerem este tipo de partidas.
É, exatamente. É, não é? Vamos elevar o poder masculino.
Sim, acho que sim. E atenção, porque eu acho que é um podcast para pais, mas que eu acho que as mães também vão querer ouvir. Aqui, hoje vai ser uma boa conversa. Calma, como é que vamos começar isto? Então, no Querida Mudei a Fralda de hoje tem alguém que já viveu comigo praticamente do outro lado do mundo.
É verdade.
Ah, pois é. Além de muitas outras coisas, é meu amigo. É um artista de variedades. Eu adoro quando a malta
de variedades. Muito bom.
Um artista de variedades.
Não precisas aprofundar muito mais.
Nada, está feito. Segue, a designação assim meio coisa e a cena segue. É músico, ele canta, compõe e produz como ninguém. Ah, muito importante.
Obrigado.
Também. Faz, é verdade, eu sei essa parte. Faz parte da banda mais bem sucedida da última década e nem por acaso estão a celebrar este ano um marco importante, 10 anos.
É verdade.
Os Dama, comigo tenho Miguel Coimbra.
Vais ter palminhas off, assim também.
Boa, posso ter, depois, Marta, palminhas. Ora bem, não te vi há não sei quanto tempo.
É verdade.
E por isso tinha alguma curiosidade, anos de pandemia e tudo mais, tu entretanto foste pai e apesar de termos vivido juntos do outro lado do mundo, em LA,
exatamente.
Onde eu te vi várias e várias vezes a produzir, e muito bem, por isso é que acho mesmo
foi
que
foi lá onde começou, não é? este fogozinho acendeu-se muito lá, em Los Angeles.
Mas acho que ainda não tínhamos falado sobre esta tua nova faceta, pai. Quer dizer, trocámos umas mensagens.
Eu acho que nós tínhamos mesmo muito para conversar sobre, pá, muitas coisas, não é? Porque, para já... Quando estávamos lá em Los Angeles, estavas a começar também, estavas a fazer o curso de...
Representação.
De representação, uhum. Não é? Nem sequer era muito ligado à apresentação, era mais tipo acting, etc. E eu, pronto, estava a produzir, mas brincadeira, porque nessa altura eu queria fazer empreendedorismo social, nem sequer era música que eu queria da minha vida, portanto...
Era, na altura, eu já achava só, que...
Tipo, eu vou curtir, eu sei que sei produzir bem, eu gosto disto, e pronto, e foi uma experiência que eu tive, mas quando eu voltei, pá, a dica era, ok, vou fazer aqui um projeto com esta malta, com os meus amigos... mas depois vou à minha vida, vou para os Estados Unidos estudar para uma faculdade qualquer. E a coisa mudou muito, não é? E depois eu fui observando também, nós vamos sempre falando e vamos nos encontrando muitas vezes.
Essa é curiosamente, ao longo destes, sei lá, 10 anos, 11 anos, nós pontualmente vamos encontrando.
E depois eu estava na estrada e via tu a fazer as televendas e assim...
E mandava-me fotos e vídeos a gozar.
Adorava, meu pá, demais. E fui vendo com muito gosto o teu crescimento.
Mas sabes que é
mútuo. E com muito orgulho.
É mútuo mesmo.
Eu sei. Eu sei que porque o sentimento é o mesmo.
Eu acho que nas duas vertentes, né? Obviamente duas áreas completamente distintas, mas ainda assim... começámos, entre aspas, neste meio ao mesmo tempo. Portanto, eu lembro-me de seres um dos meus convidados, na altura, há bocado comentava aqui com a Marta, tu ias abrir, os Dama, iam abrir o concerto dos One Direction.
Exato.
No Estádio do Dragão, e eu estava no curto-circuito a ser avaliado em casting e eu lembro-me de ligar e disse, pá, bora lá. Gostava mesmo que fizessem.
E fomos. Eu nessa altura até, estavas lá a fazer a entrevista e eu assim, depois mandei a dica, e pá, quando vivemos juntos, mas tipo, não sei se tipo, tu não podias falar daquilo.
Eu não podia, tranquilo. Pá, eu estava a começar, não sabia muito bem como é que era.
Ok, isto foi para o outro lado. Mas foi a mim engraçado, é sempre fixe.
Mas tenho pena, por um lado, não é? Obviamente nós estamos nos nossos afazeres e na vida a acontecer diariamente, mas não nos encontrarmos mais vezes. E é uma coisa que já tinha para te dizer. Portanto, principalmente agora, será que o Martim pode ser...
Claro,
colega da Maria,
exatamente,
Luísa.
Pode ser. Aliás, vão nascer no mesmo ano.
Pois,
por isso
2022.
Vão ser coleguitas.
Sim. Bom. Então, mas conta-me tudo. Aqui, eu tenho a primeira pergunta para te fazer. Não sei se vais querer responder ou não.
Manda.
Mas foi planeado, o Martim?
Foi planeado.
Como é que tudo isso aconteceu? Não é aquela coisa... Como é que o fizeste? Eu sei.
Eu vou dizer o primeiro sentimento assim mesmo forte que eu tive em relação a isto foi, pronto, eu já estava numa altura, queria ser pai, não é? A Ângela é bastante mais jovem. E por isso, nós começámos a namorar, eu, pá, obviamente não vou, não sei, não falava disso, nós não falávamos disso. E eu ia percebendo alguns sinais que ela queria ser mãe jovem. E houve um dia até que ela disse e falou sobre isso mais entre amigos, não é, que a malta fala sobre isto. E tenho amigos que já são pais e introduzem sempre os assuntos. E houve um dia mesmo que eu percebi que ela queria muito. Estás a ver? Ou seja, nós não falávamos sobre isso.
Ok, ouviste tipo ali naquela conversa
eu e percebi que ela queria. Eu percebi que ela queria. Até foi o... Ela estava até a falar com o Cris, foi um fim de semana em Ferreira do Zezer, estávamos lá para curtir. E ela disse, estava a falar com o Cristo, e ela, eu não estava a participar na conversa, estava só ia lá de vez em quando, estávamos a beber copos, estávamos cada um para o seu lado, e o Cristo, pá, disse-me a chorar, eu senti que a Ângela vai ter um filho teu.
What?
Mesmo, ele estava mesmo emocionado. E
quase
eu,
um presságio, neste caso.
Eu senti isto, ele disse-me isto, e eu, olha, já estou a ficar arrepiado, tipo, eu, deu-me um arrepio dos pés à cabeça, mano, e acredita, eu basei, e fui lá para... Nós estávamos no anexo e eu fui para dentro de casa e estive a chorar durante meia hora, mano.
Mas porquê? Porque não estavas preparado para receber essa...
Porque eu não pensava nisso, sabe? Okay. De género. É uma coisa que eu queria muito, ser pai, obviamente. E eu tenho uma família grande, os meus primos todos já com filhos, etc. E é uma coisa que eu arrumei um bocadinho, um sentimento de querer que eu arrumei um bocadinho para o lado para não me fazer sofrer, entendes? Para
não estar naquela cena. E não pensavas que fosse ali nesta fase secada da tua vida?
É, eu pensava... Eu deixei de pensar, percebes? Por isso é que foi... Essa é que é a questão, que é... Opa, aos 25 eu queria, aos 26 eu queria, mas não estava preparado, percebes? E sempre numa relação tens esta coisa que é quase subconsciente, e há muitos homens mais velhos até que sofrem com isto, uhum. E andam, adorava ser pai, e depois estão com miúdos e os filhos têm e eles ficam frustrados, etc.
Há quase ali um chamamento, não é?
É, a maneira como eu lidava com esta pequena frustração é aceitar o facto das coisas são quando são, isto deixar de ser uma frustração para mim, estás a perceber? Por isso, aquele momento foi, pá, tão forte para mim que eu juro-te, eu tive meia hora tipo, sozinho a chorar no quarto, brutal. Mesmo a dizer, eu não acredito.
Porque... E como é que lidaste com isso, neste caso, em relação a ela? Ou seja, falaram do assunto depois?
Falámos do assunto depois, sim. Eu, a primeira coisa que fiz, até foi, pá, das primeiras vezes que eu disse isto a uma pessoa, que eu fui lá para fora, eu olhei para ela, agarrei e disse, amo-te, eu amo-te. E espetei-lhe um beijo, mesmo amo-te, estás a ver? E eu, era uma coisa, que uma barreira que eu nunca tinha quebrado desde então, dizer amo-te a uma pessoa, estás a perceber? Mesmo
sentiste ali
pessoas próximas, um assim, foi um momento mesmo importante para mim, estás a ver? De género, a vida parece que fez sentido, eu não consigo explicar o que senti naquele momento, foi uma euforia muito grande misturada com, pá, com tudo, estás a ver?
Foi ali também, se calhar, uma consolidação de relação, quase, não é? Do tipo,
e do género,
se
calhar, és tu.
És tu, yeah,
tu és a pessoa que pensa. E ela dizia mesmo, quando nós falámos sobre isto, ela disse: Miguel, isto para mim é a razão da minha vida, é a razão da minha existência. Eu sinto para eu vivo para a família, para receber e dar amor, e é isto. Pá, eu ouço uma pessoa tão jovem,
ela é mais nova do que tu,
a dizer o que eu sinto, estás a ver? Já com, pá, 10 anos mais, não é? De vida. E vivi muito, estás a ver? Ou seja, não, eu com 20 anos estava nem aí, estava ok, claro que quer ser pai, mas pá,
mas não é já, claro.
Eu fui curtir e não sei o quê. E ver o que ele estava a acontecer foi mesmo uau.
Ok.
Uau, mano.
E depois de planearem, fizeram.
Exatamente. Mas não foi logo, foi de género assim, tu queres ser, eu quero também, pá, espetacular, está tudo certo. Mas não foi de género, vamos começar a tentar já. Okay. Ainda foi uns meses, ela estava a gravar a novela. Ainda estava a começar a gravar a novela,
não
é?
Portanto, também não poderia ou não deveria ser ali.
Não logo, era, não é? Ou seja, há este aspecto profissional que, obviamente, que é completamente incompatível, não é? Mas ela ainda teve, depois de acontecer, não é? Que foram 2 ou 3 meses depois deste dia que eu te falei agora, ela, pronto, engravidou e ainda ficou a gravar a novela durante mais 6 meses. Depois ali começou a ser impossível, não é?
Sim.
Anotar, tinha
tudo. Esconderam aquela... ainda durante algum tempo?
Nós. Escondemos, isto foi, nós soubemos, aliás, eu soube que ia ser pai no dia antes do final do ano de 2020 para 2021, não, ao contrário,
19 para 2020.
Quando exatamente, é que nasceu, Martim? Nasceu em outubro, em 28 de agosto de 2021, portanto, mas nós soubemos antes do final do ano.
Exato, estou a perceber.
Cada vez foi antes do final do ano de 2020, no dia 30, ela veio com, estou grávida.
E depois daí, de repente, como é que tu reagiste? Como é que tu recebeste a notícia?
Pois,
que era
é
uma coisa que
é
querias há tanto tempo.
Eu gostava
como é que ela te contou já agora?
Boa. É assim, eu conto a minha e tu contas a tua. Okay, também quer saber. Imagina, eu estava a dormir, pá, na boa, ela levantou-se cedo para a novela, tipo 7:30, 8 da manhã, pronto, vai. E de repente entra-me no quarto. Pá, eu sabia que havia alguma coisa de errado. E o que eu pensei logo de início foi, pá, estão a invadir a casa.
Assaltaram-nos.
E eu saltei de lá, preciso de um combate, tipo, o que é que se passa? O que é que se passa? E ela, não, nada, nada. Olha, estou grávida. Oh meu Deus. Pá.
Achavas que estás a sonhar.
Pronto, assim, do lado dela, posso só dizer, o que é que eu senti? Não, foi calma. Ângela, calma. Okay. A minha cabeça estava, calma. E fiquei só calado. Depois comecei a respirar, comecei a estar bem tranquilo. E foi assim, porque eu fiquei mesmo muito calmo, estás a ver? Olhar, e foi um bocado, estive a olhar para ela, às voltas na casa, a correr de um lado para o outro. Ai meu Deus, como assim? Reage! Não. Ela a abanar-me, reage!
Eu tive aquela e de eu, rejeição por completa. Por completo mesmo, tipo, foi a Inês que contou-me. Aliás, foi também num dia bastante importante para mim, tinha acabado de lançar a marca, a Literal, e tive um dia de loucos. E de repente senti que a Inês, pronto, queria ir jantar fora, porque sim, porque, sei lá, queria celebrar aquele dia. Eu tranquilo, mas a insistir bastante, pá, eu estava tão cansado, que eu naquela de, ok, bora, tipo, já nem consigo sequer dizer que não, vamos. Fui, não sei o quê, e ela levou-nos ali, por acaso o restaurante era ao lado do sítio onde demos o primeiro beijo, e de repente, ela diz-me, pôs a gravar, mas eu nem sequer percebi que ela pôs o telefone a gravar, e deu-me assim, um cartãozinho que eu pensei, olha, é a dar parabéns, lá está, pelo sucedido, não é? Pelo acontecimento do dia de hoje. Abri aquilo e dizia, parabéns ao melhor pai do mundo. E eu assim, ai meu. Aquilo, olha, eu sei identificar um bocadinho aquilo que tu sentiste, mas eu fiquei, eu não fui apático, mas foi, eu parece que saí dali, daquela realidade, para trás. Já queria há algum tempo também, a Inês não sentia tão preparada assim, porque havia, lá está, outros objetivos também, profissionais. E eu, tranquilo, nem nunca insisti, nem nada. Tipo, era uma coisa que quando acontecesse, acontecia. Mas senti que eu saí daquela realidade ali. Okay. Para fora, tipo. E só dizia, pá, não. E o vídeo é tipo todo eu, não. Ela, sim, pronto. Então, eu sei perceber isso muito bem, esse estado. Quem foi a primeira pessoa que contaram?
Boa pergunta. Não recordo.
Mas
eu sei que nós...
Já partilhado logo com a família, não?
Não foi logo.
Não?
Não foi logo. As primeiras pessoas nós contámos primeiro... porque no dia seguinte foi passagem de ano, não é? Nós íamos estar com toda a gente.
Pois.
Os nossos amigos todos, percebes? Não havia concertos, não sei, estávamos em pandemia total. Ou seja, fomos para uma casa no norte onde estava toda a gente.
Ok.
Estás a ver? Tipo, os nossos melhores amigos. Meus e da Ângela. Então, foi assim como selecionámos... 4 ou 5 pessoas que queríamos mesmo contar, para partilhar esta euforia, não é? Muito difícil esconder, não é? E contámos quem é que estava lá. Estava o padrinho, que é o Guga, o Cristo e o Caixa, o Tomás Leal, que é também um grande amigo, e a Bárbara.
Bem, imagina, a emoção completa.
E depois, engraçado, e a minha irmã Marta, que estava lá também. E depois este amigo meu, Tomás, chegou ao meio. Ou seja, nós estávamos num quartinho ali a contar. E depois o gajo entra pela porta adentro. Olha, já agora entra, mano, bora.
E contaram.
E contámos. E deixámos, pronto, estávamos com vontade de contar toda a gente. Mas há sempre aquele medo de até chegar aos 2 meses, não é? Porque nós descobrimos. Ela estava com 2 semanas. E até chegar aos dois...
Aos três meses,
não é? Há assim um período de risco. Portanto, até aos 3 meses mantivemos isto assim muito reservado. E depois contámos à minha família, contámos à família dela. Foi assim todo um processo. Pá, e é lindo.
Contar é
uma experiência
muito... É libertador, eu sinto que é libertador. É, e que mais até de repente, até aos 3 meses, obviamente tens uma barriguita, não é? que algumas pessoas, as mais perspicazes, notam.
Sim.
Mas parece que a partir dos 3 meses, a partir do momento em que contas a alguém, a barriga começa a sentar imenso.
É claro, tipo, não, já é porque puxa mesmo a barriga para fora.
Exato, tá, já, as escusas de encolher ali.
Tu acordes e tens ali, tipo, pá, neste caso, eu falo da minha experiência da Ângela, não é?
Claro.
Assim mesmo, a esticar a barriga para fora, que é, dar agora, costinhas,
sim,
e agora...
Sim, eu hoje em dia vejo vídeos, sei lá, da Inês com, tipo, 3 meses, 4, 5, vá, na loucura, eu lembro-me, na altura, achar, bem, grande a barriga, mas nada comparado com o final da gravidez, claro, agora. Portanto, não fazia sequer
sentido. Mas isso acontece connosco, não é? Por exemplo, eu lembro-me, pá, que tens de estar com 3 meses, ou mesmo antes de 3 meses, já sacar, olha, já se nota imenso.
Exato.
Já se nota imenso, estás orgulho. Tipo assim, pá, pronto. Sim, claro, não é? O papel do pai é concordar, claro, sempre.
Eu ia-te perguntar
e estar,
isso.
E estar ali, e depois... Pá, mas por exemplo, a Ângela vai registrando sempre, está sempre a tirar fotografias, então pá, é mesmo fixe ir vendo a evolução e chegar ali aos 4 meses já assim, fogo, está mesmo grande. E quando chega aos 7, está gigante. Sim, e então, quando chega aos 9,
é a loucura total.
É tipo, what the fuck.
Yeah. Olha, mas eu ia te dizer, porque houve, claro, apesar de ser uma coisa que tu querias, houve uma mudança de vida, principalmente para ti, artista, com uma das maiores bandas, se não a maior banda de sucesso da atualidade. Uhum. Como é que foi esta gestão de... Primeiro, quero saber a parte da gravidez da coisa, não é? Porque, de repente, tu tens concerto... Quer dizer, na altura não, porque havia pandemia. Pois. Mas foi mais regordado, talvez, então. Foi, mais próximo dela.
Super. Isso é muito peculiar a altura que aconteceu. E também acabou por ser perfeito, não é? A pandemia acabou por ajudar muito o facto de estarmos lá um para o outro sempre.
Sim.
Portanto, sim, foi, eu estive muito presente em todas as fases, mesmo quando o Martim nasceu, e até agora, pronto, até eu estive sempre muito presente, sempre muito em casa, depois temos os concertos, temos algumas coisas que temos de fazer, e gerimos sempre muito bem, mas sempre muito presente.
Eu queria muito que viesses aqui hoje, porque tu és a pessoa indicada, uma vez que o Martim ainda não completou sequer o primeiro ano de vida, para tudo aquilo que me espera nestes próximos meses.
Yeah.
Como é que foi este teu, ano, estes meses de... Primeiro, há um momento que eu já partilhei aqui também noutras alturas com outros convidados, que é o meu maior receio é, e sempre será, aquele momento em que tu fechas a porta e chegas da maternidade, não é? Fechas a porta e saíste duas pessoas e de repente regressas e são três a casa.
Certo.
Como é que tu viveste esse momento?
O dia do nascimento?
Sim.
É assim, eu posso contar o dia, mais ou menos, como é que foi. Pois há a perspectiva de o que é que te espera. Assim, é sempre parecido o que acontece, não é? Mas depois cada pessoa tem a sua própria experiência. Tu, só uma pergunta, tu estás a pensar assistir?
Sim, eu vou assistir ao parto, ou seja, vou estar ali lado a lado, e é importante dizermos isto para quem nos ouve. Nesta fase ainda não sou pai, mas estou a dias, horas, segundos de o ser.
42 semanas.
Praticamente
é muito raro às vezes chegar às 42 semanas, não é?
Eu sei.
E, portanto, está mesmo no limite.
Estamos saturados já.
42.
É só queremos que ela nasça.
Mesmo. Pá, a Ângela com 38 estava de género assim, pá, nasce.
Sim, a Inês neste momento é do tipo.
Está assim, pronto.
Não me digas nada. Portanto, claro. Eu estou sempre aqui, a Marta está ali com o meu telefone também, mesmo por isso que é do tipo, a qualquer momento posso-te abandonar e olha,
e dizer, era lindo nascer
continua,
agora. Era
continua.
Épico. Eu ia contigo, eu bora.
Mas como é que é esse
momento?
É uma
experiência linda. É assim.
Tu assististe?
Assisti a tudo, até cortei o cordão.
A sério?
Umbilical. Eu estava sempre
a dizer. Não tenho tanta coragem.
Pois, eu estava sempre a dizer, pá, deixa lá o médico fazer isso, mas não quero nada estar aqui a fazer coisas que eu não sei, não vou nada cortar o cordão. E ela dizia, vai, eu vou nada, esquece. Mas depois estando lá, e num momento, passar uma tesoura, deixa-me cortar já essa merda. Tá
a sério?
Dá cá, toca, e fui cortar. É uma experiência interessante. Mas pronto, como é que foi, o que é que acontece no dia que nasce? Ela estava com umas contrações, foi para o hospital. Lá no hospital foi medir, não é? CTG, medir as contrações, de género, se vai para casa, se fica lá. E passado um bocadinho, ela liga a dizer assim, olha, é para ficar aqui, estou com as contrações
muito poucos
passadas, não é? Ou seja, de tanto tempo eles medem. E como isto está a acontecer bastante, é um indício que, pá, não vou para casa, vou ficar aqui. Portanto,
ui,
pack your bags,
onde
bro.
Onde é que estavas?
Pack your bags. Pá, estava em casa e por acaso estava cá a mãe dela, que até foi porreiro. Então, fiz a malinha... Fiz a carripana, não é?
Sim.
A caravana.
Não tinham nada preparado ainda?
Tinha tudo preparado.
Ah, tudo?
Não,
okay,
tudo, okay. Tudo. Ou seja, chegou às 37 semanas, já tínhamos a mala da maternidade.
A tua mala.
A minha mala, sim. A mala dela. Pronto, estava tudo pronto.
Eu andei imenso
ou seja,
tempo.
Já a malinha da maternidade.
Não, eu andei imenso tempo para fazer a minha mala, a minha. Já tínhamos a da bebé, a da Inês. Mas eu só dizia assim à Inês, não, no dia em que eu fizer a mala, a minha, vai ser mesmo real. Tipo, sabes, ia-me cair a ficha de que tinha ali uma mala preparada para quando...
Já está feita, repente, não estás?
Está feita, está feita.
42 semanas,
já
bem.
Já achas, claro.
Está feitinho. Há quanto tempo é que está feita, Sónica?
Está para aí desde as... Portanto, ainda está com 42 semanas, praticamente, isto foi... Bem, às 40.
Ah, então tens há duas semaninhas a mala 40, feita, prontinha
sim,
para sair.
Sim, às 38, já, 30, não, 39, 40, yeah, 39, fixe, 40, sim.
Sempre, tudo pronto. E vamos lá para o hospital. Pronto, chegou ao hospital, eram o quê? 4 da tarde... Mais ou menos, ela estava com umas contrações, lá estava lá a arranjar o quarto e pronto, foi-se deitar na cama. Pronto, e tu estás ali, não é? Ou seja, eu lá está, mas é que eu sou uma pessoa calma, eu gosto nestas alturas não estar a ser consumido pela ansiedade e estar mais em pá, a respirar, a sentir o meu corpo, a sentir ela, a sentir as coisas à minha volta, estar ali. 100% presente, estás a ver? Claro que ficas sempre ansioso, etc. Claro. Mas essa era a coisa, sempre a respirar, sempre ali ao pé dela, está tudo bem, pá, partilhar o entusiasmo, não é? Que eu isto não controlas. Começa a subir, a subir, a subir. E às tantas, eram 7 da tarde, arrebentam as águas. Ou seja, passado 2, 3 horinhas, arrebentam as águas, contrações, 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 leva a epidural, ainda teve ali um bocadinho, ai, 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 ai. E eram 9 da noite, isto por acaso foi uma cena, pá, curiosa, não sei porque, não é interessante porque cada pessoa, mas foi como aconteceu. Às 9 da noite, ela leva a segunda epidural, e às 9:30, nasceu o Martim.
Ok, sentes que ajudou ali no processo, obviamente, também.
Foi, para ela foi incrível, de género, aquilo demora 20 minutos até estares completamente, até estar a atuar mesmo, e portanto, quando o Martim nasceu para ela, foi porreiro, ou seja, não teve ali muito sofrimento, e pronto, se é porreiro para ela, é porreiro para ti também, porque estavas estás tranquilo.
Mas em que sítio estavas?
Sim, pronto, nós estávamos no quarto, onde ela leva as epidurais, e depois passado um bocadinho, elas vão medindo a dilatação, não é? O que acontece é, estão ali, pronto, a cena vai dilatando, e a médica vem medindo e dizer, quando está com uns certos centímetros, é sinal de que está pronto para nascer. Claro. Pronto, então quando atingiu a dilatação certa, foi para a sala de parto, lá fomos todos atrás, né? Com as toquinhas.
Com as toucas, com as toquinhas.
Ai, 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 agora, mano, e tu estás, pá, num estado de, pá, de euforia, de uma sensação, não dá para explicar, não há palavras. Assim, eu tinha de pensar muito para chegar às palavras certas. É só mais euforia. Misturado com calma, mais com tudo.
E emocionaste?
Sabes? Claro, emocionante. Pois eu filmei o parto todo.
Ok.
Eu deixei ali o iPhonezinho e estava lá eu, pá, a pôr o iPhone e a Angela, anda para aqui, eu pera, tenho que pôr isto bem. Porque ela disse, tens de filmar, claro, eu queria pôr com uma GoPro na cabeça. Eu disse só, esquece, eu não vou ter uma GoPro na cabeça, naquele momento não vou. É uma palhaçada.
A touca e a GoPro.
E a GoPro, não, parece um pato, mano. Então,
imagina a imagem, a primeira imagem do teu filho. Tua é tipo
é uma GoPro, é muito tecnológico.
Quem é este peixe?
É, mas que é isto? Na altura já vamos estar todos VR, né? Vai estar tudo a nascer putos com VR, tudo ali, realidade aumentada. Ué. Pronto, mas pus ali o iPhonezinho numa posição onde dava para ver e para filmar. E o parto foi para 15, 20 minutos, mano. Foi muito rápido.
Tão bom.
15 minutinhos.
Que sorte, não é? Porque nem sempre é assim.
É verdade, para ela foi, pá, aconteceu muito bem. Muito
e depois
bem
passado
mesmo.
Quê? 2 dias foram para casa.
E... Yeah, depois foi 2 dias.
E esse momento?
Normal. O momento, não é?
Chegar a... Que é o meu
que
maior
vem
receio.
Aí, João, que
pois,
vem.
Que é, como é que é?
Olha, mano, estou muito entusiasmado por ti. Neste obrigado. Momento, porque vais chegar. E ainda bem que vais assistir, porque é uma experiência, pá, que deves mesmo levar para a vida. E para as pessoas que estão a ouvir e pais que não sabem, se não querem ver, pá,
sabes que estejam lá. Eu era desse, ao início. Yeah. Aliás, até foi um bocadinho polémico a primeira vez que fiz um stories. E em que isto cá é importante até partilharmos, porque eu fiz o stories na altura, sempre que falámos de gravidez, eu e a Inês, eu sempre disse, pá, eu não quero assistir. Eu dizia isto, mesmo à boca cheia, tipo, peito cheio, eu não quero assistir. Sim. E a Inês dizia, pá, eu também não faço grande intenção que assistas.
Sim.
Pá, partilhei isto nas redes. Obviamente,
mas vamos lá ver uma coisa.
Chacinado.
Que é, pá, para já o assistir ou não é uma escolha de cada um. É perfeitamente legítimo.
Exatamente.
Não assistir se uma pessoa não quer, ou não se sente que é uma experiência que eu queira ter, estás a ver? Agora, nós, eu que tive, aconselho a terem, porque foi uma experiência, pá, incrível.
Eu mudei.
E única.
Eu mudei.
Percebes? É como se for a primeira vez que fazes alguma coisa. Percebes?
É um novo eu a partir dali.
É uma nova experiência, seja de qualquer coisa. Tu nunca andaste de barco, vais andar de barco uma vez, ou nunca viste o mar, whatever, pronto, pá. Aconselho a veres o mar. Sim. Aconselho a andares de barco se nunca andaste de barco. Depois, pô, tenho bué de enjoos, não quero... Pá, ok, não vais.
Então sais.
Está tudo bem. Mas eu aconselho, para mim foi incrível.
Eu vou-te dizer porque é que mudei, entretanto, a minha perspectiva. Porque eu entretanto, tornei muito próximo da Inês neste processo todo, a gravidez. Uhum. Tipo, eu acho que... Eu costumo dizer, pá, temos os dois culpa no cartório. Portanto, ela está grávida, ela carrega a minha filha. Mas é um mero facto fisiológico, biológico da coisa. Sim. Eu sinto-me grávido no sentido em que... Estou ansioso neste momento, estou com uma série de fatores que acredito que ela também esteja, mas ela tem simplesmente um extra que é o fator físico.
Só.
E eu sinto muito, e ao longo da gravidez, eu criei esta relação, eu com a barriga, eu com a Inês, eu com a bebé, e então de repente eu a certa altura disse, se eu não estiver lá a assistir, quem é que vai? E Inês, nada, não quer ninguém lá. Eu assim,
sim, estão os médicos.
Não, eu vou, porque já me sinto preparado
quero
para
estar
isso.
Presente.
E mudei a partir daí, então, e vou assistir, obviamente.
Boa, boa. Vai ser muito fixe. E vais filmar?
Não sei se vou filmar, sabes? Okay. Ainda estou um bocadinho na dúvida de que tipo de partilha.
Não vai ser partilhado nunca, percebes? Sim. Às vezes mostra, mostrou à mãe, eu mostrei aos meus pais e não sei o quê, porque é um momento, é um momento incrível. E pá, cada vez que vejo aquilo choro, estás a ver? Porque quando o Martim nasceu e quando a criança nasce e ouves o primeiro choro, é isso, estás a ver? Esse é o momento, estás a ver? Aí é o momento.
Pois,
e isso aí, pronto, se gravares fica só mais perpetuado, tens ali o vídeo. Se não gravares, mano, tu nunca te vais esquecer
daquele.
Por isso também não é importante gravar, sim, só se quiseres ter ali isso.
E depois, quando chegaste a casa, estavas-me a dizer há pouco,
sim,
como é que foi esse momento? Porque para mim, honestamente, não, mano, é o parto, não é nada.
Quando
é o...
chora, mano, imagina, eu comecei a chorar também. Ele chora e fica assim, what?
Um chorrilho de emoções.
Estás a ver? É uma cena, mano. E depois, pronto, pega, ele vai para ali, põe-se no colinho, a Ângela também chora a bué, nós ali, o nosso filho, assim, é.
Mas tiveste a ajuda também preciosa de quando chegaste a casa de uma enfermeira. Foi logo,
não.
Só passado uns dias.
Não. Quer dizer, depois, durante um tempo, nós tínhamos a enfermeira Cláudia que
também vai fazer.
E parte. Vai? É, olha, é muito bem, ela é espetacular, a enfermeira Cláudia. Ia lá à casa, volta e meia, para ajudar na cena da amamentação e do banho. Já tinha dado uns pequenos workshops. Eu não sei, fizeste alguma coisa de workshops de...
Esta, a Marta já ouviu isto também uma vez ou outra. Que é vez aqui sono, na conversa que eu digo que fiz quatro cursos. Putz, três teóricos, muito teóricos, um outro mais prático e presencial.
Qual?
É com uma fisioterapeuta que a Inês conhecia, que nos levou para uma salinha e somos só nós e ela. Portanto, eu a teoria tenho-a toda, meu. Agora quero perceber se a coisa se dá.
É, mas é isso. É isso, eu também fiz... com a enfermeira Cláudia, ela fez aquilo, ensinou aquelas coisas básicas de como é que se dá o banho, da massagem das cólicas, de quando ele chega o que é que tens de fazer, o que é que podes fazer, o que é que não podes fazer, posições, se ele se engasga, se não se engasga. Tu tens de ter essa dica básico, toda. Né? Isso já te sentes em segurança. Houve um muito fixe que eu fiz também, que foi mas foi um online que se chama Taking Care of Babies.
Ok.
Que tem a ver com o sono e com a psicologia do sono do bebê.
Falta-nos muito isso, por acaso.
Isso é muito importante.
É?
O pediatra também dá umas dicas, etc. Mas, ou seja, uma pessoa que eu comprei umas aulas online e vi as aulas, pá, e fez toda a diferença para mim.
Ele dorme bem?
Dorme muito bem, mas desde o início. Muito, pá, isso também pode... Tem sorte ao azar, não sei. Mas eu acredito que tem muito a ver com a... Com a vibe com que as pessoas vivem a gravidez, percebes? Estão muito estressadas. Obviamente isso passa para o bebê, porque são a criança e a mãe são que aquilo vai nascer, eles vão comendo e eles alimentam-se. Alimentam-se aberto, tudo. Sim. Alimentam-se tanto do físico como do emocional, percebes? E portanto, foi uma gravidez muito tranquila, primeiramente. E depois, quando o Martim nasceu, eu já sabia o que é que ia acontecer. Estás a perceber? Depois cada bebê decide, não é? Se come... 3 em 3 horas, come de hora em hora, não deve comer no início de... não deve estar mais de 3 horas sem comer, a partir ali das 2 semanas, por exemplo, se ele não acorda durante a tarde, convém acordá-lo para lhe dar de comer, para depois poupar a noite, e há ali um esquema muito... guidelines, não é? Depois cada bebé, mas há umas guidelines muito importantes e que te ajudam. Há uma técnica também muito boa, que é o swaddle.
Ah, sim, que é...
Que tu...
Como é que é? Ele dormir...
Quando ele está a chorar e está assim muito... Pá, não sabes o que fazer, não é? E não se acalma por nada, e estás ali no colo e não se acalma. Apertas muito bem com uma fralda.
Tipo rap, não é?
Fazes um rap e depois metes assim de ladinho no braço, com a carinha virada para fora, e depois com a xixinha e fazes... Porque estes são os... É um som que para eles é muito familiar, porque nós aqui, para nós o silêncio é o silêncio, mas o bebê não conhece o silêncio.
O nosso corpo está em constante movimento.
Ele está dentro da barriga da mãe e o que está a ouvir é constantemente. Portanto, se tu meteres o bebê nesta posição e fizeres, ele reconhece, porque ele reconhece o balanço e reconhece e acalma-se e fica tranquilo, porque sente-se confortável, acolhido em casa, bem apertadinho na fraldinha, estás a ver, pronto.
Que era e como este ele tipo, se sentia ali dentro, claro.
E este tipo de técnicas ajudam depois e acabam, se tu inseres isto na tua rotina e estás constantemente a fazer, que é um bocado chato, mas acaba por fazer toda a diferença, ele fica mais calmo. E ele, a primeira noite que nos deu assim de 10 horas, foi logo com um mês.
Uau.
Bem. Com um mês, deitei-o tipo às 10 da noite e o gajo acordou às 8 da manhã. Com um mês.
Isso assim, é um sonho de qualquer pai.
É, pai, não assim, é? Uau. Épico. Pronto, e hoje em dia, pá, ele dorme bem, não é? Tem as rotinas dele. Eu já sei que se o deito às um quarto para as nove, nove, ele vai acordar às 5 da manhã com fome, não é? Porque são 8 horas.
E depois ainda cinco... amamenta, não?
Não, já não, já, já não, não. Já é de biberon. Deixou, amamentou até aos 4 meses. A partir dos 4 começámos a fazer um mix e às tantas o leite seca e ficou só, pronto, já com a fórmula, com a coisa, depois das papinhas e pai, agora já está com as espinhas pai. Com carne.
Tão bom, tu estás um pai, mano, meu Deus.
Aqui isto bom. Vai passar por ti sim, também sim, assim, sim. Mesmo num ápice,
e,
vais ver.
Entre ti e a Ângela, e lá está, eu já te conheço, não é? Vejo-te sempre como aquela pessoa, pelo menos o membro, vá, do casal, que é o mais tranquilo, mais relaxado.
Yeah.
Há uma diferença, se calhar, de comportamento com a Ângela ou ela é mesmo a tua onda?
Eu acho que...
Nisto da gravidez,
obviamente. Nisto eu tenho muito de aprender com ela e ela aprende muito comigo. No saber estar calmo, quando é para estar calmo, saber que é preciso reagir quando é preciso reagir e não estar só... estás a perceber, aqui é tranquilo, zen. Mas eu curto bem estar sempre zen.
E ela, mas ela é mais control freak ou nem por isso?
Não, acho que ela é muito bem. Ela porta-se muito bem, tipo, é uma excelente mãe. E não tenho nada a apontar mesmo a isto. Na nossa dinâmica de pais, é tudo muito equilibrado também, porque nós dividimos muitas coisas. Ou seja, ninguém é muito sobrecarregado com nada, estás a perceber? Portanto, eu, no início, João.
Conta-me. Eu que eu vim aqui, eu quero que tu venhas aqui para as dicas.
O primeiro mês. Sim. É assim, ela teve 9 meses grávida. 9 meses. Ali é, mano, difícil. Porque é difícil a nível hormonal, psicológico. Físico, ou seja, uma pessoa, ela fica muito alterada.
Há os baby blues, não é?
Pois há isso, não é? Isso para explicar depois. Ou seja, durante a gravidez é muito importante a presença de um pai, é muito importante estarmos lá para ela, ser compreensivo. Por exemplo, quando uma rapariga está com o período, desregula as hormonas e tens de levar, se calhar, com aquelas nuvens de agora está tudo mal, agora está tudo bem, agora estou bem feliz, agora tipo, está tudo mal. Estás a ver? E durante a gravidez isso acontece muito. E nós temos de ter o papel de calma.
Relaxa.
Quando está tudo bem, estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui e pronto, absorves e eu estou aqui. Quando o bebê nasce, aquele primeiro mês, o que eu pensei foi, ela teve 9 meses aqui a levar com isto, a sofrer. Agora eu estou aqui, estás a ver? Eu vou dar o corpo à bala e pronto. E o que eu puder fazer, faço. Portanto, mudei muitas fraldas no primeiro mês, era maioritariamente eu. Quando o bebê acordava à meia-noite, pá, eu fazia as coisas todas, mudava a fralda. Se ele estava tipo mijado ou assim, eu mudava-lhe a roupa toda mesmo à meia-noite. Isso é que é a parte mais chata.
Portanto, muitas horas, se calhar, também estás ali. Dedicação tua,
claro,
obviamente.
Claro, e aconselho que faças o mesmo para, porque é saudável para a relação, claro. No geral, estás a ver? E porque o bem-estar comum é uma coisa que é importante. E se tu chegas ali e dás aquela de não, eu não quero acordar, que eu vejo que muita gente tem essa postura. Eu não quero acordar, eu não quero, pá, não consigo, pá, sou um gajo que precisa mesmo dormir.
Estamos todos,
e passas isso para ela, vais acabar por sentir as repercussões de outra forma, estás a ver? Claro. E a relação começa a criar alguma instabilidade. Portanto, depois tem a ver com a personalidade de cada um, não é? Pode-se analisar psicologicamente cada caso, mas no meu caso eu pensei assim e a cena correu muito, muito bem.
É, mas é isso que eu noto, e lá está isto, aquilo que vamos vendo do Instagram e tudo mais, mas eu noto que vocês, e pelo que estamos aqui a falar, acho que é já mais do que justificado e provado, vocês estão muito equilibrados, é aquilo que se sente, e que dividem muito bem as tarefas, e que lá está, não há essa... Porque muitas vezes há alienação do pai, sabes?
Porque... Sabes porque é que isso acontece, mano? É porque a mãe não consegue não fazer. Ou seja, se o bebê acorda à meia-noite, eu estou enquanto pai, eu sei perfeitamente que ela tem mais necessidade de o fazer do que eu. Portanto, eu posso explorar esse sentimento. Enquanto, pá, se não pudesse mesmo dormir, eu posso me encostar e dizer assim, eu estou aqui, vamos ver quem é que se levanta primeiro. Quem se levanta primeiro, se tu entras nessa disputa, é sempre ela.
E vai correr mal, a longo prazo.
É porque é uma disputa, claro. Estás a ver? Portanto, é que eu, ok, vou dar o corpo à bala, levanto-me, é duro, mas eu fiz a cena, vou lá, ponho-lhe o bebezinho só ali na maminha, vai. E depois dá cá. Estás a ver? Depois ela divide. E isso acaba por criar também aquele sentimento de simbiose de género. Ok, tu estás a dar, eu também vou dar. Eu também quero dar.
Equipa completa,
equipa,
não é?
Mano. É isso. Portanto, se tu jogas em equipa, este é o meu conselho para ti, para os pais. Joga em equipa. Estejam presentes. Vão buscar a bola também. Estás a ver? Procurem a bola. Isto já posto na cena do... Este é um jogo de futebol,
não é,
mano?
Não, mas é importante dar essas analogias que a malta percebe, obviamente.
Yeah, mano, vais buscar a bola, marca golos, mano. Marca golos porque vais festejar os golos também no futuro e vai ser...
E vais ter ali a torcida ao lado, mano. Que é a tua mulher.
E a ligação também com o teu filho, percebes? Tipo, isto depois acaba metendo no campo um bocadinho mais etéreo, crias muito mais ligação com o teu filho, percebes? E sabendo o que custa, quando custa e vences, a recompensa é maior.
Sim,
em tudo na vida.
E acho que prova disso também é mesmo o Martim, que parece ser um bebê super feliz.
Porque é incrível,
mano. É, não é?
Ele começou, ele com tipo, já uns mesinhos de vida, olhas pelo gajo e ria assim. Mano, eu punho ele a filmar só de manhã, empunhou ali e fazia assim. Blá, 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 e o gajo, a rir, mano, incrível.
Passaste muito tempo ainda assim destes meses a olhar só para ele e só ficares ali enternecido. Sim. Sim. Claro. Aconteceu-te muito. Mas é curioso.
Muito,
também.
Que é aquela coisa de, não é, isto não é real.
Exato.
E estás tu, que queres isto há tanto tempo, não é? Se és um. Pronto, nós já temos 30 anos, não é? Já queremos ser pai, já sentimos isto há algum tempo. E depois, tipo, estás só sentado na paz da tua casa, silêncio, e está ali aquela pessoa. E isso é uma sensação nova também, estás a ver?
E vais refletindo tudo isto, não é? Todos esses momentos também acabam às vezes por servir para. Epá, eu queria mesmo isto. Isto é uma extensão de mim, é tão bom. Mais ainda, se calhar, tu, eu conheço-te também, não é? Um bocadinho, tu eras uma, e és, acho eu ainda, uma pessoa de pessoas. Portanto, gostas de estar com os teus amigos e etc. Uhum. Sentes que, em algum aspecto, neste sentido, estes meses do Martim, mudou isso em ti? Ou, é porque esta minha pergunta não é de todo inocente, porque vou acabar por falar, obviamente, num destes concertos de celebração que vocês tiveram, vocês os Dama, no Castelo de São Jorge. Yeah. Há um momento que para mim vai ficar para sempre, que é o momento em que tu estás com ele ao colo.
Lindo.
Não é?
Lindo, mano. Pá, é espetacular. Então, ele, pronto, assistiu a esse concerto, né? Esteve lá. E, mas, pá, isto vem de outra coisa. É porque eu quero partilhar as coisas com o meu filho também, estás a perceber? Porque eu acredito que cada experiência tu absorves de alguma forma, estás a ver? E ele já contava na barriga da Ângela, já estava a ser artista, percebes? Já estava ali em sessões fotográficas que a Ângela fazia quando estava, e ela ali, e eu, ei, este puto é mesmo artista. E depois, se eu vou dar um concerto de celebração de 10 anos, e efetivamente é em Lisboa, é no Castelo São Jorge, eu podia pô-lo no palco comigo, eu resolvi logo.
Eu acho que
e
é vai acontecer. Vai ficar para sempre.
Para sempre, percebes? Porque a minha perspectiva foi essa: foi, eu daqui a 20 anos vou ver isto. E ele está ali comigo, no meu colo, estás a ver? E pode rever isto quando ele for mais velho. Ele está ali, estás a ver? E o gajo, uau, deve ser mesmo fixe.
Mas sentes que não, em nada, sei lá, em nada te condicionaste hoje em dia? Ou seja, vocês continuam a ter esses momentos em amigos, em jantares, em almoços? Eu vou vendo também. Obviamente ele está lá sempre convosco.
Eu ia estar a mentir, se dissesse que isso não afeta.
Uhum.
Afeta. Muito.
Em que sentido?
No sentido em que tu estás a dedicar o teu tempo a isto, percebes? E não é complicado dizer assim, vou jantar fora, apetece-me. Não é assim que funciona. Estás a ver, passeias com o bebé de casa, há uma logística, ele não pode ter frio, ele não pode, se calhar nos primeiros meses, estar muito exposto a pessoas, ele não pode, ele tens de levar as coisas dele, tens de lhe mudar a fralda se sais mais do que 3 ou 4 horas de casa. Por isso, nesse sentido, é complicado.
Demoras mais tempo, se calhar.
É muito complicado. Tu, uma pessoa tem de se mentalizar, mas eu vivo bem com isso, porque eu já mentalizei a priori de que, pá, nos primeiros 3, 4 meses, mano, eu não quero jantares fora. Percebes? Eu quero que a Ângela esteja bem, eu quero que o ambiente esteja estável, quero que o Martim não esteja muito exposto a apanhar alguma doença, apanhar uma constipação, portanto. Não é importante para mim, são 3 meses da minha vida, ou 4, onde o importante para mim é o bem-estar da criança e eu estar ali, estar presente, estar com ela. E passa num instante.
E tens o resto da vida.
E não estou já com a ansiedade de fogo, agora quero mesmo. Fogos, nunca mais vou jantar fora, nunca mais, porque eu precisava mesmo. Eu preciso mesmo. Mas depois também dá para fazer essas coisas, sabes? Às tantas, quando estás ali e as coisas estão estáveis, mas não vem de um ponto de ansiedade, vem do está tudo bem, vou jantar fora. E o Martim, com 17 dias. Eu fui gravar um videoclipe do meu som, do Ogiva. Fui gravar o videoclipe a Coimbra, tipo a 2 ou 3 horas de carro de lá, e à noite e o dia todo. E o Martim veio comigo com 17 dias.
Uau.
Estás a ver?
Sim.
Tranquilo.
E faz, não é?
Porque estava tudo nos carris, tudo no conforme. Já te organizas.
Qual foi então, ou quais são, neste caso, assim, as maiores dificuldades que sentiste nestes 8 meses do Martim? Enquanto mesmo de dinâmica de casa, de casal, não só, mas de família, assim, aquelas coisas que gostas mesmo, pá, eu vou ter que numerar estas, porque foi mesmo difícil. O que é que...
Dificuldades?
Sim, foi um desafio.
É assim, eu acho que a maior dificuldade é mesmo lidar com a privação de sono.
A gente fala disso.
É uma dificuldade, ou seja, porque nós não estamos habituados, é uma coisa nova, estás a ver? Eu era um gajo que curtia levantar-me às 11 ou ao meio-dia.
Eu sei, viveste
comigo. E tipo, estar a produzir até tarde e estar ali, seja a trabalhar, seja para um convívio, whatever, mas estar, sou mais noctívago, estás a ver? E a partir de agora tenho ali o puto que me acorda às horas que lhe apetece.
O quê? Não acredito, temos um Coimbra a deitar-se às 9.
Pá, também. E tens? Às 9 às vezes não, mas às 10, 10 e meia.
Uau!
Estás a ver? E estou todo arroto, mano. Quero só quer dormir, percebes? Ou seja, e é isto que muda, e essa é a maior dificuldade, porque eu senti, para mim, estás a perceber, que ajustar-me uma nova dinâmica, mas que também era bem-vinda na minha vida, percebes? Porque se calhar já chega, é pouco saudável um gajo estar tipo, sempre à noite e trabalhar à noite, lá no estúdio com o pessoal, e depois a malta bebe copos e está ali, epá, e não é saudável, percebes? Cria vibe e é bacana artisticamente para algumas coisas, mas esta dinâmica está-me a ajustar aqui um bocadinho o novo modo de vida, estás a perceber? Porque agora vou para o estúdio mais cedo também. E depois percebo que isto é uma ilusão, estás a perceber? Aquela coisa de, ah não, à noite tenho mais vibe, não é?
Não, tu tens quando educas tens... o teu próprio corpo, exatamente, não é? Para aquilo que for.
Exatamente, sim. E tu sabes que és um gajo saudável e sabes que dormir é importante e a alimentação e tudo, portanto, a viver esta dinâmica mais durante o dia, etc., também me está a fazer muito bem à minha saúde, portanto, foi uma coisa bastante bem-vinda na minha vida. Mas, efetivamente, voltando à questão, o mais difícil é, bro, tu estás a dormir uma hora e meia, em sono profundo há duas horas e o gajo acorda. neste tenta miúdo, acorda. E tu tens de ir.
Pois.
Estás a ver? Tens de ir, mano. Ele chora, tu ficas. Eia!
E agora?
E este momento é sonâmbulo, estás ali, mudas a fralda, vai, pumba, e metes. E imagina que ela está com uma cólica, fica acordado durante duas ou três horas. Tu tens de estar acordado. Ai, percebes? E coisas estas acontecem.
Eu agora. Espera, meu Deus.
Espera-te isso. E conta com algumas noites difíceis. Mas conta também que são fases.
Sentes que a comunicação também entre o casal pode ser uma grande ferramenta para qualquer obstáculo que possa vir a surgir no crescimento do teu filho?
Yeah. Mano, comunicação num casal é a coisa mais importante. É a coisa mais importante, com filho ou sem filho. Percebes? Muitos problemas são falta de comunicação. Percebes? Porque eu não te percebo e porque tu não me percebes.
Uhum.
E ainda hoje, para ti, para toda a gente, isto é uma... É uma luta,
sim,
constante, estás a ver? Neste sentido de percebe-me e eu tento perceber-te, estás a ver? Mas pronto, isto também, isto é outra conversa.
Não, mas...
Mas a comunicação é muito importante, bro.
Eu acho que estão, claro, mais uma vez aqui também neste episódio, uma série de dicas que eu acho que vou levar, não é? E a Martinha que está aqui a gravar connosco também.
Já tem, já
não
tens
é.
Filhotes?
Não é.
Ainda não.
E na última vez que gravámos aqui, terminámos a conversa com outro convidado e disse, Martinha, então, ficaste com vontade? Ela, adorei ouvir-vos, mas já, calma.
Mano, é assim, para seres pai... É assim, é muito fixe quereres, estás a ver? Porque se faz nota de, ups,
aconteceu.
Que merda, vai ser.
É complicado. Obviamente.
Vai ser muito complicado.
Não, mas eu acredito que quem nos ouve, lá complicado. Está, também pode ser um caso que tenha sido um ups.
Eu tive amigos que foram pais, assim, sem querer, com muito mais novos e amigas, e, epá, a vida muda. Claro. E tu entras num sítio de vida, e há outra coisa aqui que é... Pá, que é para mim muito importante, que é, se tu és pai ou tens um filho e depois os teus amigos e as pessoas à tua volta não têm, é muito complicado para
não
ti.
Não era o teu caso ainda assim, não é? O Cristo
não é o meu caso, e isso, por isso é que está tudo certo e é muito bem, foi um bocado o caso do Cristo, foi muito difícil para a relação dele na altura, e acabou por, pronto, as coisas não correm tão bem, mas isto para dizer que se estás isolado, é muito complicado. Muito complicado. No meu caso é muito mais fácil porque eu tenho muitos amigos com filhos. Ui. E se a malta à tua volta já está pá, na cena da paternidade é porreiro porque...
Eu sou o primeiro, há que dizer aqui. Que
do teu grupo de amigos?
Do meu grupo de amigos.
É.
Sou o primeiro. Pronto. A Inês no grupo de amigas dela não é, mas okay. Eu sou.
Já ajuda. Olha, vais estar muito com as amiguinhas dela.
Não, já dou. Sim.
Porque percebes? Porque percebem. Porque quando chegas também está lá os filhotes. E eu, graças a Deus, assim, eu tenho... O meu grupo de amigos e a minha malta está toda nessa onda. Estás a perceber? Por isso é muito fixe. Tu sentes ali apoio.
Tu achas que... Claro. Porque lá está, eu vou ver naquilo que vocês vão partilhando no Instagram. Eu quero muito pertencer depois também àquele grupo de pais.
Ao
vosso grupo. Que vão para jantares, almoços, etc. Que eu acho que isso faz parte e acho que isso é a mesma coisa positiva, sabes? Que eu acho que gostava de ter. Claro. E não tendo amigos ainda com filhos, que para mim está mais difícil.
Certo. E a tua criança conviver logo à partida cedo com outras criancinhas...
Faz sentido.
Faz diferença. Depois ela habitua-se a estar noutros colos, com outras pessoas, noutros ambientes, ao barulho, às pessoas. Isso, a meu ver, é isso que eu quero para o meu filho, percebes? Para não ser logo assim um gajo que só quer estar no meu colo e muito aqui, depois vai para a casa de alguém e começa a fazer birras. Portanto, eu acredito que... lá está, mas também isto pode ter a ver com a personalidade de cada criança, atenção, estás a ver? Mas para mim, e sinto que é importante para... Se queres que o teu filho seja uma pessoa sociável e não faça birras quando vai para a casa de alguém ou isto, logo à partida, pá, ir. Sabe, okay. Género, pá, se ela não apetece habitual, muito ir a este jantar, é? Os meus amigos estão a dizer, vem, e vou levar também a minha filha, não sei, pá, vou.
Mas é habitual, não é? No fundo, falaste aí num aspecto porreiro, que se calhar há muitos pais, pelo menos, pensam nisso. Eu ainda não tenho a minha filha aqui comigo, mas vou pensando, que é aquele momento, e se calhar o Martim ainda é pequenino para isso, mas em que eles fazem birras, por exemplo, em espaços públicos. Tu vais saber lidar com isso?
Não sei. Não sei, mano, porque eu sou tramado, bro. Percebes? Portanto, se o gajo tenta fazer uma birra, mano, eu vou-lhe chegar.
Pois.
Vou-lhe chegar ao pelo. Estás a ver? Tipo, pá, foi assim que o meu pai me educou, percebes? E que eu fui educado e para mim resultou muito bem, porque hoje em dia vejo as mais-valias disto, percebes? De ser uma pessoa educada, ser uma pessoa que sabe estar e que em qualquer ambiente, e eu sinto que isso vem muito daí, percebes? Portanto, eu não sei. Olha, também vejo o Cristo, por exemplo, eu aprendo muito com o Cristovinho.
Sim, portanto, mais que ele foi pai um bocadinho antes de ti, não é?
Sim.
Uns anos antes.
Sim, o Mateus tem 3 anos e eu aprendo muito com ele, só a ver. Sabes, porque ele é uma pessoa que... É pá, se o Mateus me fizesse cenas que ele faz, mano, eu reagia de forma diferente, certamente, era mais duro. Mas vejo a forma como ele faz e gosto, sabes, porque...
Ele parece-me também ser um pai muito presente.
É, mano, não é? O Cristo é um espetacular pai.
Ele vai passar também por aqui, por esta cadeira, dias, porque com ele, pai,
ele tem muita experiência, já muito mais, né? Tem um filho de 3 anos e...
Pode, olha, ali
pode falar de outras coisas.
Um outro é pai.
É? Bem-vindo. E aprendo muito com ele a ser num tipo de educação mais calmo, tens de pensar e tens de fazer isto e já sabes que não podes não sei o quê. Mas é que os putos são tramados, bro. Porque se os gajos ganham esta vontade, depois eles esticam sempre a corda. E tu já sabes, eu sei como é que eu era, tu sabes como é que tu eras, sabes que vais sempre ali, então sendo uma rapazola, percebes, vais sempre testar o limite das coisas. E é isso que é complicado. Agora, birras em público... Pá, não sei, bro. Eu não sei. Vai ser uma coisa que
ainda
vai ser nova.
Ainda tens tempo. É isso. Ainda.
Eu não sei como é que vai reagir.
Porque é isso que eu sinto que vamos aprendendo no fundo também, não é? É o dia-a-dia, o passo-a-passo, não é? Com o nosso filho, com a nossa filha. Portanto, isto vem uma relação praticamente desde a barriga que tu vais aprendendo e ele também vai aprendendo contigo, possivelmente, ao longo destes tempos. Coimbra, acho que falámos aqui imenso de muitos desafios e muitas sugestões também, naquelas que eu acho que vou reter para a minha paternidade aqui para a frente. Agora, que tu não sabes é que vem um desafio. Desafio bem rápido. Tens aqui... estamos a gravar, não estamos, Martinha? Estamos? Boa. Olá, Mafalda, estás boa?
Então, é videocast?
É videocast,
não,
sim.
Não,
não.
É tu que isto é... Assim?
Sim, isso é um fixe. Yeah. Ah, exato. Sim. Então vá. Pronto, este desafio, já jogaste Eu Nunca, possivelmente, várias vezes. Pronto. Neste momento é o Querida Eu Já, que é o inverso. Okay. Pronto. E tu vais ter que mostrar isso. Então, querida, eu já pensei em investir todo o dinheiro ganho pelos Dama nos últimos 10 anos e de futuro apostar na dupla promissora Martim e Mateus. Para quem não sabe, Mateus é o filho do Miguel Cristinho. Já pensaste nisso?
Sim. Yeah.
E sertanejo, eu sei que era uma coisa que gostavas.
Imagina, Mateus e Martim. Tu tens noção como Mateus já fez um som, mano. Ele é mesmo artista. Eu não sei se o Martim vai ser este
gajo. Eu vi nos stories.
Mas o Mateus é uma criança muito peculiar, mano. Imagina, ele estava a gravar a música e estava tipo... não gostei deste take. Outro.
Exigente tipo, também.
Tinha, e depois cantava afinado. Vamos lhe autotune, né? Que é tipo, puta lá... E a improvisar. Eu queria comer bolacha, mas eu não posso comer bolacha porque o pai não pode. E mete-se a cantar e depois faz. Eu, tudo o que eu faço, tudo o que eu faço. E depois
é ouvindo também, não é?
Mano, ele gravava o refrão. Depois voltava para o verso, continuava tipo, era fazer outra improviso qualquer, depois enganava-se e não, isto não, isto está mal, mas olha, tudo, e depois volta ao refrão.
Brutal.
E depois, o Cristo acaba de gravar e então, gostaste ele? Não gostei muito, outro.
Bem, brutal. Mano, isso é também de vos ver, possivelmente, muitas vezes, não?
Opa, talvez, ouvir refrões de ser natural.
Mas não tenho certeza que o Martim também irá, não?
Vamos ver o que é que vai acontecer, Mateus e Martim, mas...
Pensaste?
Eu acho que eles é que vão ser os gajos, mano, tipo os Cristianos Ronaldos da música.
Olha,
aqui, estás a ver?
Atenção!
Vou chegar, eu estou a investir nisto, bro, percebes? Porque daqui a 20 anos está o gajo a comprar uma casinha para mim, de género. Eu vou dar, vai ter aquela cena que os gajos, que os putos têm, não é?
Vou dar
ao melhor. Meu pai a cena toda. Eu vou comprar uma casa à minha mãe. Bro, Martim, faz favor.
Está registado aqui.
Compre uma casinha para a mãe e para o pai, se achou.
Próxima pergunta. Pergunta, quer dizer, querida, eu já. E esta pode ser polémica. Querida, eu já pensei em dar um irmão ou uma irmã ao Martim? Sim?
Yeah. Pá, os pensamentos correm na cabeça com uma velocidade. Achando quantas coisas é que tu pensas por dia, mano?
Eu sei.
Ou seja, é muito difícil não pensar naquilo. Agora, depois de pensar o que é que conscientemente eu sinto, isso uhum. é outra coisa, né? Mas pensar, já pensei. Gostava muito, e ela também.
Já falaram sobre isto?
Já falámos sobre isto. E pá, neste momento não estamos preparados, uhum. mas se calhar daqui a uns meses a ideia pode ser diferente, não é? Porque uma coisa de cada vez.
Ok. Última. Querida, eu já sofri muito, mas mesmo muito, com a privação de sono e não te disse. E aqui já respondeste um bocadinho ao longo desta, não. desta nossa conversa, mas não, não sofreste. E quando sofreste também partilhaste com a,
tu sabes,
com a Angela.
Tu sabes, não é de género. Pá, nós fazemos uma cena que é, pá, que é engraçada.
Vocês são os motinhos, não é?
É, nos motinhos. Eu como motinho, eu faço uma coisa muito engraçada. Que nós fazemos, inconscientemente, mas nós é bem engraçado porque nós sabemos o que é que estamos a fazer. E volta e meia quebra-se o pano e rimo-nos, está a ver, que é de género. Fui eu que me levantei hoje à noite para ir mudar a fralda, de género. E eu, no dia seguinte, estou tipo, pá, fogás ontem à noite. Puto. Mudar a fralda foi mesmo, pá, fogás, não adormecia. Foi mesmo terrível.
Começas a desejar.
E ela assim, pois. E no dia seguinte, eu fui, pá, para o estúdio à tarde e volto. E ela, Miel, não estás a perceber? Esta tarde foi mesmo difícil, mano. Que é para quê? Que é para depois de outra pessoa sentirem falta e depois sentir a necessidade de compensar, tá a ver?
Eu acho que vou adotar isto também, para mim.
É muito feio, é muito feio. É pá, mas é normal.
Sim, faz parte. Acho que é também levar um bocadinho esta relação rimos, com mano. Leveza, isso que eu acho claro. Que vocês fazem muito bem.
E nós, pá, rimos às tantas, tipo, e estamos os dois a fazer, e ela diz isso, e eu digo outra, e ela diz isso, e eu digo outra, e nós estamos a rir assim. Nós temos que parar com esta, temos que parar com isto.
Muito bom. Miguel Coimbra, no querida Mudei a Fralda, foi um gosto.
Obrigado.
Ter-te aqui.
Obrigado, obrigado fazer, pá, estás a levar esta mensagem avante, não é? Não, eu acho que é importante os homens comunicarem sobre este tipo de coisas e não o fazem.
Só as mães é que partilham.
Só as mães é que partilham. E elas querem muito saber as coisas todas. Nós também é um bocado de...
Há um lado que tem que ser ouvido.
Vamos vendo. Mas claro. A verdade é que há um lado que... Olha, eu queria ter um bocado... informação. O que é que os pais sentem nestas fases? Em todas as fases, estás a perceber?
Eu senti isso precisamente na gravidez da Inês. Eu senti que eu queria procurar informação só mesmo dedicada ao pai. Uhum. E cá em Portugal, por exemplo, não existia. Então senti necessidade de ir tipo ao Brasil. Ou seja, procurar informação ao Brasil. E percebi, ok, se calhar há um outro lado aqui de pais portugueses que não falam sobre o assunto.
Não. Sabes que não é coisa de homem, não é, João?
Claro que é. Mudar fraldas hoje em dia é de homem. Portanto, cá estamos nós. Mais um bom exemplo. Miguel Coimbra. Pá, muito obrigado.
Mesmo. Obrigado pelo convite. Gosto. E, bah, sucesso, irmão.
Olha, obrigado.
Vamos juntos.
Feito. Querida, mudei a fralda. Tá.